E agora na WRF Frente a Frente, o seu programa de entrevistas.
Olá, ouvinte da Rádio Facop. Estamos começando mais um Frente a Frente. A sexta jornada de comunicação da Onoeste aconteceu de 13 a 16 de outubro, no Auditório Buriti do Campus 2 da Universidade. Seu objetivo, segundo a coordenadora de jornalismo Carolina Mancuso, é promover a interação e o bate-papo entre ex-estudantes da Facop, a Faculdade de Comunicação Social de Presidente Prudente, com os atuais estudantes de comunicação. A quarta e última noite da sexta jornada de comunicação da Onoeste, que aconteceu nesta sexta-feira 16, abordou o tema comunicação e sustentabilidade. Para falar com os estudantes de jornalismo, publicidade e propaganda e fotografia da Onoeste, foram convidados os palestrantes Rony Santos, da Fundação Boticário, e Djalma Wayford. Rony Santos é analista de comunicação e relacionamento da Fundação Grupo Boticário, de preservação à natureza, desde 2011. Uma de suas formações é em comunicação social com habilitação em jornalismo e em relações públicas, pela Universidade Federal do Paraná, a UFPR. Suas principais áreas de atuação é assessoria de imprensa, gestão e planejamento de mídias sociais e comunicação interna. A nossa repórter, Caroline Lima, esteve com ele e traz mais informações.
Rony, como é para você estar no último dia da sexta jornada de comunicação?
A experiência hoje foi incrível, o contato com os alunos foi excelente. Eu fiquei muito contente de estar aqui e participar dessa troca de experiências, que eu acho que são esse tipo de troca de experiências que faz toda a diferença na formação do jornalista.
Qual a importância da ANTA para o meio ambiente, para você?
A anta é um animal extremamente importante. A gente costuma brincar que ele é o jardineiro da floresta, né? A anta, ela se alimenta de diversos tipos de sementes, de frutinhas e infrutescências, e ela caminha muitos quilômetros por dia e vai liberando essas sementes, contribuindo para a regeneração das florestas. A anta é o maior mamífero terrestre brasileiro e, infelizmente, está ameaçada de extinção. Então, a gente tem um grande problema aí. Sem a anta, a gente vai ter várias florestas que não vão conseguir se regenerar, e quando uma floresta não se regenera, uma determinada planta, o animal que se alimenta dessa planta também não vai ter alimento, vai causar um desequilíbrio, e o animal que come esse animal que se alimenta dessa planta também não vai ter mais alimento. Então a gente causa uma degradação em série aí, né? A anta é muito importante.
Como foi a sua experiência dentro da assessoria de imprensa?
A minha experiência é atual ainda, eu ainda trabalho com assessoria de imprensa e no começo foi bastante difícil, sabe, porque especialmente na Fundação Grupo Boticário a gente tinha que explicar para os jornalistas que Fundação Grupo Boticário não é o Boticário, né, e que aquilo ali não era uma estratégia de marketing. Então teve todo um trabalho de convencimento. E também, quando a gente trata de assessoria de imprensa em um tema muito específico, a gente tem sempre um desafio, que é educar também o jornalista do veículo. O jornalista muitas vezes não tem a menor noção de uma pauta ambiental, não domina termos, e às vezes a gente oferece uma pauta e ele vai para outro lado, que é o oposto do que a gente queria. Então, minha assessoria de imprensa, o trabalho de formação, ele é contínuo. E o dia a dia de trabalho também é uma loucura, né? Porque a gente precisa conseguir realinhar a rota o tempo todo.
Como surgiu a oportunidade de trabalhar no impresso e no rádio nos Estados Unidos?
Bom, eu fiz uma pós-graduação nos Estados Unidos por meio de uma bolsa de estudo do governo norte-americano. Lá eu fiz uma cadeira de jornalismo impresso. Após era em produção de mídia e comunicação de massa, e fui convidado então para trabalhar no St. Petersburg Times, que é um jornal mantido por uma fundação lá na região de Tampa Bay, na Flórida. Por conta dessa experiência que eu tive uma visibilidade e fui chamado para trabalhar no rádio também, lá nos Estados Unidos.
Se a sociedade é cliente da fundação, de quais maneiras ela pode ajudar a Mata Atlântica a não desaparecer totalmente?
Existem muitas maneiras pelas quais a sociedade pode fazer isso e ela precisa fazer de modo urgente. A primeira coisa é, eu acredito muito que a gente deve agir localmente para ter resultados globalmente. Então, vamos olhar primeiro para as nossas atitudes. Será que eu estou consumindo alguma espécie da Mata Atlântica que não pode? Será que eu, se moro em um estado do centro-sul brasileiro, por exemplo, a gente aqui em Prudente, eu estou cortando árvore? Possivelmente estou cortando uma árvore nativa da Mata Atlântica, que é uma região de Mata Atlântica. Será que eu exijo políticas públicas relacionadas ao meio ambiente? Ou ainda, na hora de pensar os candidatos que eu vou votar, eu considero essas questões ambientais? E essas são, assim, indagações que eu acho indispensáveis que as pessoas comecem a fazer para ajudar a Mata Atlântica, e eu também diria para se interessarem mais. Toda cidade de Mata Atlântica tem um comitê de Mata Atlântica que pode participar, que pode ser ocupada com algumas cadeiras por pessoas da comunidade. Bacias hidrográficas têm comitês. Então, assim, começar a se apropriar mais do tema e visitar, isso é muito importante, visitar as unidades de conservação, visitar os parques nacionais, estaduais, reservas de Mata Atlântica. Quando você visita, quando você vê com seus próprios olhos aquilo, leva seus filhos, namorado, família, todo mundo, a chance de você se engajar, se mobilizar é muito maior.
Também convidado para a sexta jornada de comunicação da UNOeste, Djalma Wayford é formado em comunicação pela Universidade Federal do Paraná, a UFPR. Já trabalhou em inúmeros veículos de comunicação, entre eles o Folha de São Paulo e o Estadão. Wayford conversou com a nossa repórter Caroline Lima sobre a experiência de participar da sexta jornada de comunicação da UNOeste.
Djalma, como é para você estar na sexta jornada de comunicação da FACOP?
Bom, é uma experiência fantástica, porque eu moro numa cidade pequena, às vezes a gente não tem muito debate na cidade, é uma vida social um pouco restrita, né? Então, vim aqui me faz ver que temos que acreditar no país, temos que acreditar nas novas gerações, existe uma curiosidade entre as pessoas, os estudantes, todos querendo se dedicar, melhorar, dar de si para contribuir com o planeta, com o país e com o planeta melhor.
Como surgiu o grupo Apoena e qual é a sua intenção?
Olha, surgiu porque nós sabíamos que a região ia sofrer um grande impacto com a usina hidrelétrica de Porto Primavera. E a nossa intenção não era barrar a obra, porque já estava no estado adiantado de construção, já tinha sido gasto milhões de dólares lá. E a nossa intenção era, assim, aliviar o impacto. Então, o que vai dar em troca, né? Vai perder áreas verdes. O que vai ser feito no lugar? Vai ter reflorestamento, os animais vão ser recuperados, os moradores vão ter lugar dignos para viver. Então, a nossa intenção era essa, era debater, né, compensações e mitigações ambientais, né? E foi bom para nós, mas foi bom para o empreendedor também, que o empreendedor acabou adotando muitas sugestões nossas.
Como foi para você exercer funções jornalísticas em grandes jornais do Brasil, como a Folha de São Paulo e o Estadão, mandar seus artigos, né, para esses grandes jornais?
Eu mandei esses artigos, eles foram aproveitados exatamente por causa dessa temática, né? Eu não era funcionário desses jornais, mas colaborei, escrevi alguns jornais, para alguns jornais e revistas, né? E sempre foi uma experiência muito gratificante.
A partir de que momento surgiu o sonho de restaurar as margens do Rio Paraná com mudas nativas da Mata Atlântica?
Então, esse sonho surgiu nesse processo, meu interesse pela questão ambiental. Eu escrevia já sobre meio ambiente, sobre as árvores, e principalmente pela minha vivência, a memória que eu tinha, que eu ainda era garoto, eu andava na mata, né? Eu nadava no rio, engolia peixinho para aprender a nadar, né? Então eu via os passarinhos, e eu fui vendo que isso foi se perdendo, né? E depois eu aprendi que a lei falava nisso daí. Eu achava que nem tinha lei para isso, mas tinha, né? A lei é antiga, né? Só que foi descumprida, infelizmente.
E para você, Djalma, ser jornalista é?
Uma aventura. Uma aventura, um olhar sempre atento. Eu acho que é um privilégio. Eu sempre sonhei, né, em ser jornalista, em trabalhar com isso. De escrever bons textos e de descobrir em pequenas coisas uma magnitude muito grande, né, que às vezes as pessoas passa despercebido, né? Então você vê um gesto, um olhar, né? Então você tem uma percepção especial, né, em relação a determinadas coisas, está sempre atento, você está caminhando na rua e está sempre trabalhando como jornalista, pensando como jornalista, né? Então, um fato que parece corriqueiro, cotidiano, para você pode ser uma boa história.
A sexta jornada de comunicação da UNOeste terminou sua edição com alta participação dos estudantes da Facop. Este foi mais um Frente a Frente, com a cobertura da última noite da sexta jornada de comunicação da UNOeste. Produção e apresentação, Gabriel Mota. Reportagem, Caroline Lima. Assistência técnica, Gesley Almeida e Walter Santos. Orientação e supervisão, professor Homero Ferreira. A você, ouvinte, que nos acompanhou durante essa cobertura, agradecemos pela audiência. Continue acompanhando nossa programação e até o nosso próximo encontro. Este programa foi gravado em 21 de outubro de 2015.
WRF apresentou Frente a Frente.